Salve, nação nintendista! Sejam bem-vindos a mais um Project NCast. Eu sou o Padre e esse povo é muito enjoado, fica reclamando do joguinho bonitinho.
Você já começou assim, né?
Porque eu ia falar outra coisa, eu ia fazer a frase com a palavra mágica que eles usam no jogo. Né, que você não, vocês, não sei se vocês chegaram nessa parte do jogo, mas eu já tô adiantado, que eles fazem TBD, TBD, TBD. Eu achei aquilo muito estranho.
Eu achei que você ia falar de falso saudosismo. Foi mal, perdão.
Não, mas a gente já tem um episódio inteiro sobre isso.
Mas esse daqui é outro que dá total abertura pra isso.
Não, claro que vai ter. Claro que vai ter.
Tem que ter.
Eu sou o Luca e...
Pisca, mosca, Mickey Mouse!
Ficou uma merda.
Não, tô brincando, galera. Tô brincando aqui com um emulador de voz, né? Aí eu posso fazer isso aqui.
Oi, padre.
Mas tem o padre disputando pelo trabalho, pô.
Tá amarrado e repreendido. Tá amarrado e repreendido em nome de Jesus, filho.
Eu acho que é bem nostálgico pro padre, eu acho, não.
É um cliente normal do padre, isso aí. É o dia a dia dele.
Um cliente normal é ótimo, né?
O padre, todo dia ele tá em casa, ele recebe alguém chegando, andando de costas e vomitando, falando assim.
O pessoal acha que todo dia desce uma aranha de cabeça pra baixo na escadaria aqui, né?
Meu Deus do céu, cara. Eu sou o Zé e a Disney lançou o Metroidvania só para baixinhos.
Meu Deus, é verdade, cara.
É verdade.
É verdade.
É o primeiro Metroidvania. A Disney é muito família, né?
Ela é muito família.
É o Metroidvania da Xuxa.
Sim.
E assim, é legal que ele tá em sintonia, porque ela entendeu que Metroidvania é o melhor gênero de jogo que existe.
Como todo jogo é, né? Todo episódio eu falo que todo jogo, se você tem que pegar um item pra abrir uma porta que não abria antes, é Metroidvania. Metroid-like, né? Porque...
Depois a gente vai entrar nessa discussão também, mas assim, eu tenho que falar que é o melhor estilo, porque eu sou fascinado com o jogo 2D, e pra mim o Metroidvania é uma evolução do 2D. Então...
Cara, eu sei que parece uma babação de ovo absurda. Talvez seja, mas esse era um dos jogos que o Mar tava esperando esse ano.
Não, cara, mas não é babação, sem porque você... Assim, sacanagem. Eu acho que a maioria das pessoas que conhecem a gente sabe que a gente ficou hypadaço pra esse jogo. No episódio da Direct, nós falamos dele até, que a gente tava muito empolgado. E assim, feliz demais de que esse jogo chegou e não, tem muita coisa pra falar.
Mas eu tenho que falar que esse jogo tem um defeito antes da gente começar. É que assim, vocês sabem que... Sempre que lançam, que tem um lançamento assim, eu falo, ah, não consegui jogar. E lançou Pikmin 4. E eu falei, eu vou jogar. E eu tava jogando e tal. E aí lança esse jogo. E agora a gente grava e eu vou falar, eu não joguei. Eu tô esperando, não consegui jogar ainda.
A culpa é sua.
A culpa é sua.
Exatamente. É bom que as pessoas saibam dos bastidores que acontece aqui nesse programa. Hoje estava tudo certo pra ser Pikmin. Hoje é segunda-feira, dia 31/7, 9 da noite. Tudo certo. Aí Lucas surge do nada. Amigos, do nada. Vamos gravar Pikmin outro dia? Vamos gravar Disney hoje?
Ah, Não. Eu
sou sujo. Eu
você muito. Foi sujo. Você alterou a história aí, porque eu queria jogar mais Pikmin pra ter mais, né, desenvolvimento. Mas vamos gravar Mickey, pô. Agora, quem sabe vocês vão fazer abandonar Pikmin, será?
Não, isso não. Eu não falei, mas eu confesso que eu vou ficar quietinho vendo vocês dois brigar e se expondo aí um ao outro, porque eu joguei os dois, então eu tô feliz, eu quero falar.
Patrão, eu tô em dia com os dois, meu querido.
Eu tô em dia com os dois também, eu quero jogar
Fique registrado aqui que é um dos jogos que o Bai estava esperando do ano, esse da Disney.
Pô, esse ano tá muito bom, inclusive a gente tem que dar um agradecido, hein, padre?
Sim, temos que agradecer, hein, dona Nintendo. Obrigadão por ter mandado a chave pra gente, mandou pra mim e pro Zé.
Obrigado,
muito,
Nintendo.
Muito, muito obrigado. Né? E a gente falou um monte de coisa e não falou o nome do jogo, né? Disney Illusion Island, gente. Dele que nós estamos falando. Tem gente que deve estar pensando, esses vezes deve falar do Disney Dreamlight Valley.
Falar, né? De Aladdin. Pô, hoje é Rei Leão e finalmente.
Nossa, o Jonathan vai matar a gente, que ele já reclamou que as nossas intros estão muito grandes. Então, roda a vinheta, Jonathan.
Thank you.
Anunciado em fevereiro desse ano, Disney Illusion Island foi responsável aí por um mega hype dentro desse podcast, porque nós três somos fãs de jogos da Disney. Aliás, como todo não entende isso, né, gente? Todo mundo tem um carinho muito grande por jogos da Disney.
Com bom senso, é fã de jogo da Disney, né? Ou não?
Assim, depende. Vamos lá. Aliás, a gente precisa fazer um comentário antes de seguir aqui. Esse episódio não vai falar só sobre o Disney Illusion Island, gente. Nós vamos falar de jogos da Disney. Aliás, a gente tem um episódio com a Bruna Penilha sobre jogos da Disney, mas a gente vai resgatar algumas coisas aqui.
Eu acho, na verdade, que a gente pode falar sobre jogos do Mickey. E daí a gente muda, aí não é jogo da Disney, é jogo do Mickey.
Não quero, quero falar de mais coisas, tem muito mais jogo do que jogo do Mickey.
Tu quer falar de quê? Tu quer falar de Quackshot?
Eu quero falar
que eu, inclusive, acho que tem uma referência nesse jogo, tá?
Esquadrilha Parafuso. Ah, tem sim, tem sim.
Falar de Darwin Duck, bora falar de Darwin Duck.
Darkwing Duck, também.
Cara, melhor abertura, é ótimo. Nossa, melhor abertura, Darkwing Duck, mentira. Que é a do
DuckTales.
DuckTales é melhor, é. Mas Darwin Duck é muito boa.
Mas voltando, Disney Illusion Island foi anunciado em fevereiro e logo todo mundo ficou em frisson, porque muita gente assemelhou logo a questão de um jogo do Mickey em plataforma, então talvez seria um sucessor espiritual dos Magical Quest, que foram os jogos em parceria da Disney com a Capcom na época do Super Nintendo. Teve não é remake, né? Não sei se posso chamar remaster, que na época, né, não existia esse termo direito, né? De remaster, que foi a versão do Game Boy Advance. Que saiu também.
Um porte com melhorias de qualidade de vida.
Não sei. Teve lá a versão. Só que são jogos amados, né? Principalmente o 1 e o 3, que é uma coisa que eu acho engraçadíssimo.
Ah, o 3.
Eu acho engraçadíssimo o fato do 1 e o 3 ser amado e o 2 nem entrar na história.
Eu nem sabia que tinha um 2. Chega tipo Street Fighter, que começa no 2.
Na minha cabeça, como eu acho que a maioria dos brasileiros, funcionava da seguinte forma. O Magical Quest 1, que é o que todo mundo conhece, que é o Mickey Solo. E o segundo, entre aspas, é não existe. O terceiro era o segundo, que é o com o terceiro Donald. É o melhor.
Pô, então, o terceiro eu tinha quando era criança, todo em japonês, né? Vocês jogaram em inglês? O meu era em japonês.
Joguei em inglês.
Em japonês, nos emuladores era tudo japonês. Porque eu achava... Não, pra mim, o Magical Quest sempre foi só o primeiro. Tanto que quando eu conheci pessoas que jogaram o da Minnie também, né?
Que é o 2.
É o 2. Falava, nossa, é legal jogar em 2, não sei o quê. Eu falava, não, cara, mas esse jogo do Mickey era em uma pessoa só. Não, que fazia... Aí eu descobri que existia o 2, existia esse 3 com o Donald em japonês nos emuladores.
Uhum. A minha mãe me deu a fita do 3. A minha mãe me dava uns jogos nada a ver da Disney. Eu tinha a Bela e a Fera, que eu não sabia jogar, e eu tinha esse. E aí esse jogo Magical Quest 3, eu achava que o Password era um jogo da memória. E eu nunca conseguia passar o Password, eu tava só brincando de jogo da memória do Password. Eu era burro. E uma vez a minha mãe brigou e me botou de castigo, porque eu tava jogando Magical Quest, não sabia do Password, não queria desligar o videogame, eu tava naquela fase que ele joga a cordinha pra agarrar na árvore. E aí eu não queria desligar o videogame, mas eu não sabia que podia desligar a televisão. Aí eu deixei a televisão ligada e o videogame ligado. Mas pô, minha mãe ia ver. E aí eu enquanto criança burra, joguei um lençol em cima da televisão, achando que ninguém ia ver. E aí a mãe viu, me deu esporro, brigou comigo, porque no dia seguinte a televisão tava ligada, com um lençol em cima, quando ela foi me acordar. E aí brigou comigo e desligou o videogame.
Tururu, musiquinha triste do Naruto.
Não, foi muito decepcionante. Eu fiquei... Até hoje eu não superei, eu acho.
Não, você sabe o que é o melhor dessas histórias? É que a gente sofria pra caramba com essas coisas desses jogos, e hoje se você vai jogar, eles são mínimos. Não tô falando que são fáceis.
Seis
fases. São mínimos. É igual o Goof Troop. Goof Troop, você zera ele com 2 horas.
Uhum,
com duas horas você zera o Goof Troop.
Uhum. Então, não, sim. Cara, eu acho incrível que quando eu era pequeno, eu sempre falo aqui, né, que o Magical Quest 1 foi o primeiro jogo que eu zerei. E é o primeiro jogo que eu tive a fita, porque até então eu alugava só, né? Eu não comprava fita nem nada. E aí um dia eu fui na locadora e tipo, já era 2006, 2005. Eu acho que eles estavam tipo, mano, fita de Super Nintendo, leva. Era R$10, meu pai falou assim, ó. O Léo, meu irmão, falou, ó, Léo, escolhe uma, Luke escolhe outra. Meu irmão escolheu Tom e Jerry, que vocês me zontam.
Ai, do céu, cara.
E eu escolhi o Magical Quest, que eu adorava
alugar.
Nesse
ponto, eu vou defender Luca, porque ele pegou pelo menos um jogo bom.
Critica agora.
Eu não vou te criticar, você já está... Lucas, você tá rouco? Você tava na balada? Você tava na rua?
Eu tava.
Eu também tô achando.
Moleque, o Lucas tá com uma voz de roeiro, moleque.
Eu tava na gandaia na segunda-feira, galera.
É que eu acabei de chegar, né? Sem dormir aqui. Moleque,
o Lucas tá indo aí, gente. Vou ter que ir embora que eu tenho que ir lá falar de Nintendo. Valeu. O Lucas tá gravando, pra quem não está vendo. O Lucas tá com um copo de bebida na mão.
Uma pulseirinha de festa também.
Sim. Aqui, ó. Gravata na cabeça.
E daí eu comprei o Magical Quest e falei, bom, agora eu vou zerar um jogo, vou ter tempo, não tem que devolver nem nada. Cara, eu deixei 3 dias meu Super Nintendo ligado, porque não tinha de salvar nem nada. Eu deixei ligado 3 dias. Porque, tipo assim, ó, um dia eu não conseguia passar de uma parte, aí meu irmão passava. Aí no outro dia meu irmão não conseguia, aí eu conseguia. Aí demorou 3 dias e eu zerei.
Super Nintendo do Lucas soltando fumaça preta, cara.
Eu acho que é por isso que ele quebrou.
O videogame já tá sozinho, a fita.
Então, assim, a fita tava derretendo. A fita tava derretendo. A fita que era de Super Nintendo tava virando a fita de Famicom, já virando assim pra trás, assim, ó.
Envergando. Cara, não, quando eu matei o boss final lá, nossa, é difícil aquele boss final. Você vai de primeira assim, é complicado.
É complicado. O Magical Quest, como um todo, pra uma criança, ele é complicado. Né? Principalmente o 3. O 3 eu acho ele mais complicado ainda. Porque
acho que é o mais difícil, o 3.
Mas, gente, jogo assim não era pra criança. Tiny Toons não era pra criança. Nenhum desses jogos era pra criança, não.
Rei Leão não era pra criança.
Não, nenhum desses jogos era pra criança. Ele não era nem pra adulto. Esses jogos eram pra quem vivia em função daquilo ali. Não tinha nenhum deles.
Eu quero gravar um episódio sobre o jogo do Tiny Toons.
Mas a gente vai falar o quê? Da primeira fase, né? Porque é a única fase que dá pra passar.
Não, dá pra passar.
Já faz um cast duplo, fala da primeira e segunda fase do Rei Leão também.
Sim, sério. O jogo do
Tiny Toons. Mas voltando ao Magical Quest, né? O pessoal tem um apreço muito grande com ele.
Eu amo. Eu acho que é meu jogo favorito do Super Nintendo, posso falar? Eu tenho os três do King Kong, né?
Então, eu tenho um carinho pelo Magical Quest, mas eu não gosto de uma parada que é a seguinte. Parece que atualmente nenhum jogo é bom o suficiente. Porque tudo que sai de plataforma da Disney é automaticamente comparado com o Magical Quest. Ah, mas o Magical Quest, não sei o que. Maluco, joga o Magical Quest hoje pra tu ver se ele é realmente tudo que você lembra que ele era. Porque tem isso também, já tem isso.
Ele é curto. O Magical Quest, o 2, eu acho que é o mais curto de todos, não é?
É, o 2 é pequenininho. O Magical Quest, ele tem alguns problemas meio sérios que as pessoas não lembram, né? As pessoas fingem que não existe. Por exemplo, o Magical Quest, ele tem uma série queda de frame rate quando você tá jogando. Ele cai umas paradas bizarras, tem cara, hora que você fica
mas, assim. Mas, ó, eu não vou ser purista nem nada, mas eu tenho a fita, então eu joguei bastante a fita. Foi um dos únicos jogos que eu joguei a fita. Eu percebi, jogando em emuladores também, que em emulador é bem pior essa queda de frame.
A parada do Luke é tão séria, mas tão séria, que ele tá falando uma coisa que é normal. Jogar na fita, que é o como foi desenhado.
Não, mas eu percebo que esse jogo...
é melhor. Sabem, mas...
Não, eu percebo que esse jogo mais acontece. Eu percebo que esse jogo no emulador tem um bug, o primeiro... Falando do primeiro. Ele tem um bug que quando você toma dano... Isso no emulador só. Você toma dano, ele fica invisível, Mickey. E dá uma queda de frame.
Não, mas eu não tô falando. Isso aí é no emulador. Mas eu tô falando no próprio console. Rola umas paradas assim. Só que assim... Gente, eu não sou...
gente. Queda de frame não é charme.
Eu já falei pra vocês da minha experiência com Symphony of the Night. Que eu passei a vida inteira achando que... Quando você matava um chefe, dava aquelas partículas. Ficava tudo em câmera lenta. Achava que era charme. E eu descobri que era queda de frame jogando a versão agora... Da última coletânea que teve no PS4. Falei, cara, não tem nada disso, é só queda de frame. Mas assim, não que isso seja o cara enjoado com frame rate e tal. Eu não sou esse tipo de cara, vocês sabem muito bem disso.
Amarrado no nome de Jesus, se essa pessoa.
Pelo contrário, pra mim eu não tenho problema com isso. Só que são paradas que as pessoas simplesmente fingem que não existem, né, no Magical Quest. E por que que eu tô falando isso? Porque assim, o jogo é bom. O jogo não é ruim, pelo contrário, o jogo é muito bom. Só que ele tem problemas, como todos os outros jogos têm. Então as pessoas colocam num patamar. Não é um problema você gostar do Magical Quest. O problema é quando você trata ele como o santo graal e você não se impede de ter outras experiências, que é o que tá rolando com o Disney Illusion Island.
Sim, sim, isso é verdade.
O pessoal anunciou, todos nós aqui criamos essa empolgação com o jogo achando que poderia ser na pegada do Magical Quest, e eu não sei se com vocês rolou isso, comigo rolou. Quando eu comecei a jogar e que eu vi que não tinha nada a ver com o Magical Quest, mas nada, nada, nada mesmo. A primeira coisa que eu... Primeiro foi um espantozinho, assim, poxa, não era isso que eu tava esperando. Mas não foi um espanto ruim, porque logo depois ele me deu coisas muito boas. Muito boas. A começar pelo fato de que não é um jogo plataforma 2D simplesmente. Uhum. Ele é literalmente um Metroidvania. Ele é um mapa gigantesco. O mapa desse jogo é gigante. É gigante, 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 gigante. E eu posso falar porque eu já explorei bastante ele. Eu já tô pra mais da metade do jogo. E deu pra ver que tem muito mais coisa pra explorar. Então, assim, ele é muito grande.
Não, quando eu vi o trailer, eu achava que ele ia ser meio Rayman, né? Uhum. Não sei se você lembra.
Também eu pensei muito, isso.
Ah, não, é, você falou mesmo, verdade.
Nossa, eu só falava isso. Vai ser muito Rayman, meu Deus do céu, graças a Deus. E ele me lembra agora, depois que eu comecei a jogar, ele me lembrou mais Ori, em questão de, tipo, ele é um pouco mais lento, ou ele é meio caraca, lá vem, meio float, sabe? Uhum. Tipo, os bonecos pulam meio lento, o Rayman é muito corrido. O Ori é um pouco mais molinho, assim, e me lembrou muito o Ori, o jogo. Uhum.
Você sabe o que ele me lembrou muito? Guacamelee.
Ah, também.
Ele me lembrou também, muito o Guacamelee. Também, claro, o Guacamelee é muito mais rápido, tem questão de combate e tal, mas ele me lembrou muito o estilo de animação do Guacamelee. E é uma parada, assim, que ele tem uma identidade muito própria. Sabe? Aí isso que começou a gerar as polêmicas, né? Nossa!
Sabe qual é o pior? Essa identidade muito própria dele é a identidade atual dos desenhos do Mickey, que são... É um desenho ridículo de bom. É muito bom esse desenho novo do Mickey. Eu nunca tinha visto. Aí o Igor, beijo Igor, ele indicou que eu visse, aí eu assisti, e é um negócio assim, é muito expressivo a cara dos bonecos. Tudo é muito expressivo. E esse jogo é expressivo demais. Não tem nada que o Magical Quest nunca ia conseguir fazer.
Não.
O que esse jogo faz em questão de expressão.
Não.
Sim,
eu não, vocês jogaram sozinhos só, né? Só jogaram single player.
Eu joguei só single player.
Eu joguei multiplayer com a Laura. Desde a hora que eu comecei a jogar, eu só jogo com ela.
E eu não
Inclusive,
joguei.
Nem posso mais jogar sozinho. A Laura falou pra gente zerar junto. E, e tem isso, né? O Luca tá 0-1-2.
É, então.
E, cara, quando você vai... Tem um botão, eu não sei se tem, padre, no single player. Mas o Y, os personagens se abraçam, tá ligado?
Tô sabendo, eu já vi essa função já.
É lindo. E quando eles vão abraçar, cada um deles tem uma reação pro abraço. Quando você segura o botão e é o Donald, ele abre o braço e faz cara de quem tá puto, sabe? Tipo... Aí abraçam ele. É muito bonitinho. E são coisas que você não tinha antigamente. Tirando o Kirby que beija os amigos dele, você não tinha isso antigamente.
Não, é assim. E outra coisa, né? Essa questão desse estilo de animação é como você falou. É como é que se diz? É um estilo artístico que a Disney já está trabalhando há muito tempo. Há muito, muito tempo. Não é de agora. Pra vocês terem noção que essa animação que é a base do jogo é o maravilhoso Mundo do Mickey, né? Eu acho que é esse o nome. The Wonderful World of Mickey Mouse.
É, tem no Disney Plus, quem quiser ver.
É, isso. E essa animação, ela é de 2020. Então, ou seja, brincando, já tem aí 3 anos que a Disney tá trabalhando essa imagem. E é uma coisa natural, cara, porque você tá esquecendo que nós estamos falando de um personagem extremamente conhecido, um personagem extremamente carismático... E que constantemente ele está sendo repensado para poder chegar em outros públicos, etc. E isso me lembra uma polêmica que rolou justamente na época que saiu esse desenho, essa animação do Mickey, que foi algo que rolou com outras séries, com outros
desenhos. DuckTales aconteceu isso também, né?
DuckTales passou por isso também. Tinha passou por isso, DuckTales passou por isso. Mas o mais icônico de todos que passou por esse problema foi o Thundercats Roar. Que foi até cancelado, só teve uma temporada.
Jovem Titãs Go também, né?
Então, o
Jovem Titãs... Nossa, e é muito melhor que o Jovem Titãs original.
É muito melhor.
Eu amo.
O Jovem Titãs Go ainda conseguiu se manter. E o que consiste esse estilo de desenho que tem sido agora, assim, muito popular? Ele tira um pouco o excesso de traços, ele faz os traços mais simples, ele foca mais na fluidez e tudo ali volta para a questão, como você falou, de expressão. Expressão do rosto, do corpo, e tudo numa pegada de humor. né? E eu lembro que nessa época do Thundercats Roar, teve muita gente chorando. Ah, porque o Thundercats... Não quero. É, olha como é que era.
Hoje não tá lá pra assistir, então, gente.
É, exatamente. Olha, é a olha mesma como coisa que tá acontecendo agora.
E olha como é que tá agora. E não sei o que e tal. Aí, geral, falando assim, reclamando daquilo, eu lembro direitinho de um cara virou pra pessoa e falou assim: cara, não é pra você isso.
É. Se você tem idade pra comparar com o antigo, você não é o público-alvo.
Não tá? É o público-alvo. Você não é o público-alvo dessa coisa, entendeu? Então, assim, isso agrada as crianças que vão consumir isso aqui. Ah, mas eu vou consumir também. Cara, você não vai consumir. Você vai assistir um episódio 2 pela nostalgia e depois você vai seguir. Entendeu? Porque não vai mais falar pra você. O seu Thundercats lá antigo falava com você. O Mickey Magical Quest falava pra você. Entendeu? Esse agora é uma outra proposta. E uma das coisas muito legais nessa proposta do Mickey propriamente no jogo, que foi uma coisa que no início me incomodou muito e que agora eu já consigo entender o motivo. O Mickey, aliás, o Mickey não, todos os personagens, né, porque você tem 4 aqui, o Mickey, a Minnie, o Pateta e o Donald, eles não têm ataque no jogo. Eles não atacam. Nenhum inimigo você ataca eles. Nenhum. Pra você ter noção, até os chefes, todos os golpes que você precisa dar nos chefes pra você debatar são golpes indiretos. Ah, você tem que apertar um botão pra esse botão fazer alguma coisa e acertar o chefe, entendeu? Nunca é um ataque direto. E assim, eu não li nada sobre isso, é um achismo puro, mas eu acho que tem um sentido. Eles não querem associar a figura dos personagens deles à violência.
Tá ligado nisso de antigamente, que o Magical Quest tem isso, que acho que pediram pra que o único golpe do Mickey, eu vi isso num canal do YouTube que reconstrói os jogos, cara, é muito maneiro esse canal, inclusive, eu não lembro o nome. Aí ele fala que o... é um canal muito bom, que eu não lembro qual é. Ele fala do lance que o Mickey, o que ele pode fazer é pular em cima no máximo. E o Mickey pula de bundinha, não é um negócio, tipo assim, igual o Mario, que, pô, pisa na moleira dos outros, sabe? O Mickey ele pula suave, ele pula de boa, não é violento. Eu acho que tem isso, né? Acho que eles realmente não querem associar.
Eles não querem associar a parada de violência. Então, assim, os inimigos... E eles são muito espertos. Eles colocam os inimigos, todos têm espinho, tem alguma coisa que assim, não faz sentido nem você pular em cima disso aqui. Sabe? Sim. O máximo que você vai fazer dos inimigos é desviar.
É.
Sabe? É desviar. No início eu fiquei incomodado. Falei assim, cara, eu não vou poder enfrentar nenhum inimigo. Pode ser que no final apareça algum ataque? Pode ser, mas eu acho que não vai aparecer, não. Porque... No lugar que eu já estou, né, para mais da metade do jogo, não teve ataque aos chefes, não precisou de ataque nenhum para poder derrotar. Inclusive, algo que seria um ataque, que é aquele... Tipo uma bundada que você dá no chão. Eu já liberei essa e ele só serve para poder você quebrar coisas do chão. Não serve para você poder atacar inimigo. Então, assim, se isso não serve para atacar, nada vai servir para atacar nesse jogo. E é uma coisa que você percebe que é fruto de um tempo. Sabe, é fruto de uma mensagem que tá querendo ser passada pela própria produtora, sabe? E isso não é ruim, pelo contrário, eu achei bem legal, eu achei assim que no início iria incomodar e não incomoda. E achei que seria algo assim, nossa, mas ficou fácil só se desviar. Não fica, depois de um certo tempo o negócio fica complicado. Eu tô numa parte que eu já morri algumas vezes, assim, eu passei um bocado de raiva. Porque fica difícil, no início é bem fácil, mas depois ele fica meio... delicado um pouquinho.
O que eu tava falando mais cedo de referência é que quando eu peguei a habilidade de pular na parede, a habilidade do Donald é com um desentupidor.
Desentupidor.
E no Quackshot ele usa um desentupidor. Aí eu não sei se ele atira o desentupidor, né? Eu não sei se é uma referência. E ele, todos eles têm um pulo duplo, né? Tipo, um pulo e um pulo longo, né? Que eles dão. O do Pateta é uma pimenta, o da Minnie é um aviãozinho de papel e o Donald é um foguete, tipo de um foguete de coisa. E no Kingdom Hearts 2, ele tem um golpe que ele solta os foguetes. Assim.
Eu acho que são referências. Eu acho que são referências, né? Porque assim. E outra coisa que me surpreendeu nesse jogo é a história dele, sabia? Porque eu achei que seria uma coisa muito assim. Ah, vai. E não é, não. Inclusive, uma crítica aqui ao jogo. Mandaram muito mal dele não ter localização. Faltou uma localização porque ele tem muito texto, tá? Bastante texto. Tem hora que fica até um pouquinho chato, porque você precisa falar, nossa, eu quero continuar jogando, não quero ficar de conversinha, mas não, ele te orienta.
Eu pulei. Segundo texto grande, eu pulei. A partir de agora, eu não faço ideia de nada do que está sendo dito.
A história básica é o seguinte, você chega numa ilha estranha com uma carta te chamando para um piquenique. Quando você chega lá, como o Mickey, você acaba encontrando os outros e todos receberam a mesma carta. Todo mundo achando que um tinha convidado o outro, mas não tinham sido convidados pelos outros. Tinham sido convidados por uma espécie de uma nação, um povo de uns ratinhos, eu esqueci o nome deles agora. Moco, uma coisa assim. E que eles foram roubados. Eles têm uma biblioteca e que eles têm 3 grandes livros da sabedoria. E esses 3 livros foram roubados e você precisa resgatar esses 3 livros. E aí é engraçado que é o único poder que você tem no jogo, é um poder pra... É uma piadinha que eu achei o máximo isso. O senso de humor do jogo é muito legal. Que o chefe dessa tribo, ele te dá uma palavra mágica, que é TBD. Você tem que falar ela, todos eles têm que falar essa palavra pra poder transformar o seu inimigo em pedra. Aí eles logo em pouco falam assim, serve pra tudo, que não sei o quê e tal. E ele, não pode ser usado nos outros inimigos, só nos ladrões. Podemos usar isso? Não pode. Aí eles ficam nisso um tempão. Aí o Donald fica puto e fala assim, nossa, mas não serve pra nada isso também, né? Por que você deu isso pra gente? Então assim, ele tem um senso de humor muito legal, muito, muito divertido. E nesse ponto não é tão infantil assim, não. Tem umas piadinhas ali que estão um pouquinho.
Esse desenho do Mickey como um todo, ele não é. É aquela coisa que se você é criança, você não pega, se você é adulto, você entende. Igual tinha antigamente. Eu acho que os desenhos, eles continuam iguais, sabe? Tipo, os jogos continuam iguais, tudo continua igual. Só que a gente cresceu. Acho que o problema é a gente, não é... A gente que eu digo é você que tá reclamando no Twitter, não sou eu não, tá? Eu tô...
Pois é, cara. Então, eu já que você que tocou nisso... Vamos para as polêmicas, né? O pessoal tá aí agarrado né, nessa polêmica, falando, né? A gente já meio que já introduziu a questão, o Magic Quest que era melhor, né? Olha a qualidade que tinha antigamente os jogos da Disney, era muito melhor quando não sei qual e tal. Realmente tinham jogos muito bons. O Epic Mickey, por exemplo, eu acho fantástico. Eu acho uma pena ter sido
descontinuado. O Mickey Speedway USA é muito bom.
É muito bom também. Mas o Epic Mickey, eu gostaria que ele tivesse continuado. Se tivesse um Epic Mickey 3, seria muito, muito legal. Mas assim, são respostas por um tempo, né, cara? E sabe o que me chateia? É que nessa reclamação... Não é que você não possa reclamar, você pode reclamar, você fala o que você quiser, né? Mas o que me chateia é que as pessoas estão se privando de uma experiência por conta de um preconceito, sabe? Esse jogo, por exemplo, eu tenho certeza que muita gente não vai jogar por conta disso. Porque o jogo é feio, o jogo tem esse traço assim, ele parece muito de criança, e vai perder uma oportunidade de ter assim horas e horas de diversão, sabe? Porque ele é um bom jogo, ele é divertido, ele é intuitivo, e principalmente quando você joga o multiplayer dele.
O multiplayer, porra.
O multiplayer, porque o jogo foi pensado todo no multiplayer. Inclusive, muita gente eu vi criticando, nossa, o boneco é muito pequeno na tela e tal. Realmente, o boneco é bem pequenininho. Mas é por quê? Porque ele foi pensado para 4 jogadores simultâneos. E quando fosse...
Se criança joga em pé perto da televisão, pô. Tem que pensar no público-alvo. A criança, ela não joga sentada no sofá, ela joga em pé, dando uns pulinhos na cara da televisão. Eu vi uma pessoa no Twitter falando, tipo, Qual foi? Acho que ele pegou o jogo, não lembro agora quem foi. Eu sei que pegou o jogo e falou, vamos ver se é ruim mesmo. Tipo, já tá atrelado que o jogo não é bom. Talvez porque a nota dele foi amarela no site de notinha. Ou porque, sabe, tipo assim, a parada já tá... Ninguém nem jogou e a parada já tá acabada, sabe? Isso, eu parei com isso. Eu já fui assim, eu já fui como vocês também. Mas eu parei com isso quando eu joguei Last of Us. Porque eu tinha na minha cabeça que eu não gostava de Last of Us. Esse jogo é um porre. Esse negócio, eu vou ficar vendo história. Vou ver história, tem tempo pra isso não. Aí joguei. Eu agora sou 100% Last of Us.
Totalmente Last of Us, né?
Eu só toco violão com 3 dedos agora.
Meu Deus.
Sacanagem, Ellie, tô zoando. Nunca mais joguei Mario Golf. Sacanagem, Joe, tô zoando também.
Deus do céu. Nossa. Mas assim, deixando um pouco o Disney Illusion Island de lado, vamos dar uma passada em outros jogos da Disney também que a gente gosta. A gente falou muito do Magical Quest, E eu queria até extrapolar um pouquinho o mundinho Nintendo. Porque tem outra franquia do Mickey que eu gosto muito.
Ah.
Né? Você já até sabe, né, Zé?
Sim.
Que é o Castle of Illusion. Sabe?
O Castle of Illusion?
É.
Não, porque como era um videogame rival, o meu amor pela Nintendo, né?
Caraca, nossa, é muito moleque. Falso, cara. O Castle of Illusion remake teve no Wii U, cara.
Tem na Steam o jogo.
Tem na Steam.
Inclusive, muito bom, tá? Me deram de aniversário, eu gostei muito. Zerei em uma live, assim, acho que foi 3 horas de jogo.
Ele é muito gostosinho, o remake, ele é bem gostosinho.
Eu vi um outro, inclusive, que eu achei que era um que você fosse falar, mas vai, continua o Castle of Illusion.
Qual outro?
Eu estico nele. Mickey Mania. Pô, eu amo
o de Mega Drive. Mickey Mania. Então, tem pra Super Nintendo também.
Tem pra Super Nintendo? Mentira.
Tem pra Super Nintendo, tem. Tem
sim. Mentira, eu jogava no emulador de Mega Drive, com o sangue escorrendo, tá ligado?
Ai, meu Deus.
Minha mãe ficava com a raiva desse emulador.
Mas
ih,
o...
tem pro Super Nintendo.
Tem,
ah, não,
cara. Tem sim, cara. Tem o Mickey Mania pro Super Nintendo, sim. É muito bom. E o Mickey Mania, ele é legal porque ele faz uma parada de passar pelos períodos do Mickey, né?
É, acho muito maneiro. Começar no Steamboat Willie, blá, blá, blá.
Uhum. Só que o Mickey Mania é difícil pra caramba.
Muito. Já jogou, Luca, Mickey Mania?
O Mickey Mania, sim.
É muito bom, né? Pelo amor de
cara,
Deus.
Cara, começa com o William Boat, né? Que é o...
É, o que ele luta, o Steamboat Willie. Aí vem depois Steamboat a parte das caveiras, Willis. As caveiras dançando.
Cara, tá eu adoro. Cara, acredita que na faculdade que eu fiz de jogos, a gente estudou o começo desse jogo?
Ah, mas tem que ser estudado mesmo, porque o jogo é bonito, o jogo é bem feito.
É, então. E ele é pro Super Nintendo, cara. E ele, tipo, ele é superior em gráfico ao por exemplo, o Magical Quest.
Ele tem uma vibe
PlayStation
1, né? Ele tem uma vibe
Hércules, verdade.
Assim.
Ele lembra muito um outro jogo muito bonito do Super Nintendo, que é da Disney também, que é o Pinóquio. O Pinóquio é lindo.
Eu não jogo jogo de mentiroso, não.
O Pinóquio, eu tenho uma frustração com esse jogo, que eu joguei ele inteiro. Ele era pra ser o primeiro jogo que eu zerei na vida, mas eu travei na última fase do navio ali, eu não sabia pra onde ir e eu tive que devolver a fita.
Ele é um jogo muito difícil também.
Ele assim é difícil. Como
ele é. Mas ele é bonito, sabe? Ele é muito bonito. Ele tem uma pegada bem no estilo Mickey Mania mesmo, sabe? Essa coisa de animação que lembra muito o filme. E vale super a pena. Mas assim, em matéria de dificuldade, a gente tem jogos muito mais difíceis da Disney, né?
Pô, o Leão muito que difícil diga. Que tenha, ignorando o Rei Leão, é a Bela e a Fera, hein, ó. Pra quem já jogou a Bela e a Fera, saiba que muito difícil, nunca entendi o que o Y faz. Você aperta a fera, começa a infartar, ele fica... Aí você solta de gritos e não adianta nada. E aí você não adianta nada. É péssimo o jogo, mas é o mais difícil que tem, porque o sofrimento passar a primeira fase.
Eu gostava muito do Jungle Book, né, que é o Mowgli.
Ah, eu alugava. Eu alugava do Timão e Pumba de festa. Tipo um jogo Mario Party do Timão e Pumba.
É um parezinho. Eu lembro desse também. E era muito bom também, mas...
Alugava pra jogar sim. Sozinho. Só tinha
Aí era difícil, né? Mas o Jungle Book era bem difícil também. Bem, bem, bem difícil. Eu acho que jogo fácil, entre aspas, da Disney, eu acho que era o Aladdin.
O Aladdin era fácil mesmo. Era fácil ou palavra forte? Ele era ok.
Não, era fácil sim. Ele, tirando a fase do tapete na lava, eu não vi nenhuma outra fase difícil, não. Vocês viram? Sinceramente, não lembrava.
Não, acho que quando eu era criança, a segunda fase começava a ser difícil porque tinha os caras com arco e flecha. Então, criança, certas coisas eram difíceis. Pô, tem que lembrar da época que era, né, padre?
Isso sim.
Você jogava aquele Toy Story do Super Nintendo?
Eu amava.
Aí vem as histórias do Luca, dele desligando o console e passando de
fase. Não, o Luca jogava os Dálmatas, cara. Não era isso, não.
Não, era esse também. Cara, eu tenho duas histórias legais com o Toy Story. Uma que, lembra que eu falei sobre Dálmata, que era um jogo que minha mãe jogava? Toy Story era o outro. Eram os dois únicos jogos que minha mãe jogou comigo na minha vida... É Dálmatas, horrível. Eu mostrei pra ela esses dias, ela falou, nossa, é ruim mesmo, hein? E o Toy Story que continua ótimo, só que é difícil.
Que horror.
É um jogo... Ó, vocês dois jogaram Toy Story do Super Nintendo?
Sim.
Não.
Vocês passaram da fase do carrinho?
Sim, não, eu já joguei essa fase história
do carrinho,
aqui.
É a fase do carrinho, né?
Cara, que difícil que é essa fase, cara. Eu não passava. Não passava da segunda do Rei Leão, essa do carrinho do Toy Story. Só que, igual o padre falou, eu quero saber cientificamente o que aconteceu com o meu Super Nintendo aquele dia. Pra quem não sabe...
Foi um dia depois que você deixou ele ligado.
Cara, não, eu não cheguei nessa parte. Era muito pra frente do jogo.
Vocês jogaram o jogo do Bonkers? Do Super Nintendo?
Pô, é verdade, do Bonkers. Bonkers. Bonkers é muito bom. Bonkers muito. É muito bom. Cara, Bonkers merecia um joguinho novo.
Bonkers merecia um desenho novo, né?
Bonkers merecia a vida. Bonkers merecia tudo. Bonkers
era muito bom.
É totalmente esquecido no churrasco, Bonkers. É igual uma
Supilame. Sabe um jogo que deveria ser um jogo da Disney que tinha que ser portado? Que eu acho que ele foi pouco portado e deveria sair pro Switch? Ah. Aquele jogo do Donald, que tinha pro Nintendo 64, Game Boy Color, PlayStation 1,
eu
Dreamcast,
amo aquele, PlayStation 2. Eu amo aquele jogo.
Donald Duck? Você ama aquele jogo? Eu tenho. Não, aquele
é
aquele
Donald
Going Quackers, um negócio assim.
Going Quackers, isso mesmo, Going Quackers.
Aí cara, tinha eu jogava Boy um Color. Emulador que era tipo umas Olimpíadas do Donald. Eu não sei qual era.
Não é esse não.
Agora, os dois melhores jogos da Disney pra mim, e um teve no 64 e o outro não teve, é o Tarzan. Eu gosto muito daquele jogo do Tarzan no 64.
Com cartão de memória no 64.
É, cara. Não, era muito bom aquele jogo, cara.
Era bom mesmo.
E o Hércules?
Hércules é muito bom também. Meu
Deus. Eu achava o Hércules muito bom, cara.
Cara, Hércules e Mega Man X6 foram os jogos... E Dragon Ball Final Bolt, tu vê que a minha barra era muito baixa. Foram os jogos que me fizeram assim, caraca, eu queria muito ter isso em casa. Quando, ignorando que meu amigo tinha uma pilha de CDs, eu tinha 7 fitas. Mas eu queria tanto ter um PlayStation nessa época por causa desses jogos.
Não, eu tô rindo aqui porque Dragon Ball Final Bolt é muito ruim, cara.
Mas a abertura é muito boa, mulher. Que a abertura é boa demais.
A abertura era o gráfico ali de... O gráfico não, o traço de Dragon Ball GT, né?
Não, e linha, a música era muito boa. Era muito boa. Era muito boa. Igor, a gente não sabia falar japonês, né? Lógico, a gente não sabe até hoje. Aí quando o Godita ia usar um ataque, a gente achava que ele falava Piratas de Takurusa, Airaru, Kamehameha. Não tinha nada a ver. Ele falava muito.
Piratas de Takurusa.
E Takurusa é um lugar.
Ah, meu Deus do céu, vou ter que procurar isso depois pra poder ver
se vou pegar. Ver o que ele fala. Eu procurei uma vez que eu falei disso na live. Ele fala alguma coisa nada a ver. Acho que ele fala. Sei lá, deixa eu procurar aqui. Mas vai, vamos seguir, eu procuro enquanto isso.
Não, mas assim, já, a gente já tá caminhando pro final já. É, eu queria voltar um pouco no Disney Illusion Island. É, assim, já falamos, né? O jogo é legal, vale a pena, ele tem uma pegada um pouco diferente. Mas eu queria saber de vocês o seguinte. É, principalmente o Zé. O Luca não tem como falar tanto porque ele ainda não teve contato com o jogo. Mas, Zé, você acha que, por exemplo, que é uma boa vertente que a Disney deveria continuar investindo nesse estilo?
Acho.
Ou não?
Não, eu acho. Eu acho que eles. Você diz estilo Metroidvania ou você diz estilo artístico?
Os dois.
Acho que os dois tem que ter. Eu acho que pode ter um 2 desse jogo. E eu acho que eles deveriam manter esse estilo artístico pra outras paradas também. Tipo, eu entendo que aquele jogo de corrida não dá. Porque, pô, tá juntando um monte de estilo ao mesmo Sim. tempo. Aquele jogo novo, o Disney Speedstorm. Mas eu não veria problema se saísse um Speedway USA novo. Que fosse na vibe desse desenho. Cara, eu acho esse desenho muito lindo. Um party game nessa vibe.
Ah, eu gostaria.
Tipo
um
Mario Party
também.
Do Mickey, assim. Igual tinha aqueles do Shrek na época do GameCube. Eu acho que seria legal. Eu acho que ia ser maneiro.
Mas eu acho que agora eles devem continuar investindo no Dreamlight Valley, né? Que a gente esqueceu até de falar.
O Dreamlight Valley tá aí, né?
É... A Karen e a Laura ama, né, Zé?
Nossa, a Karen jogado, joga né? até Porque hoje. Porque chegou num ponto em que ela já fez tudo que dá pra fazer. Tem que esperar a atualização. A Laura jogou que nem louca o Dreamlight Valley. Jogou
a
muito.
Karen também, ela até enjoou, já até passou pra outro, tá esperando sair coisa nova.
É, não, ele chegou num ponto que ele parou, ele tá em beta, né, ele vai ficar de graça esse ano.
É isso que eu ia falar, ele tá ele tá em beta, ele não terminou ainda, né, então tem muita coisa que vai ser mudada, inclusive tem muita gente ainda esperando que ele venha com uma atualização em português depois do que sair.
Nossa,
do beta.
Podia vir, né?
Podia, mas assim, eu acho... E é uma coisa que não faz nem sentido, porque os produtos da Disney já são todos localizados, gente. Era só...
Esse é diferente.
Era diferente de produtos da Nintendo, sabe? Que às vezes não tem um material que foi localizado ainda, o deles já está já tem outras linhas de merchandising já, então podia fazer, sabe?
Pois é. Podiam fazer, cara, sei lá, eu acho que falta jogo desses filmes. Antigamente parecia que tudo que saía tinha que ter um jogo licenciado, sabe? Tudo que lançava tinha que ter versão licenciada. E...
é, mas é mesmo.
Não sei, eu sinto falta disso. Esse jogo do Mickey me remete a isso, aquele... O remake do Bob Esponja lá, o remaster do Hydrated, eu não sei, Reidratado. Uhum. Ele me lembra também muito essa época.
Cara, Essas coisas, eu sinto falta disso. O motivo de não ter é que os filmes estão cada vez mais rápido de fazer, né? Você vê os filmes da Marvel, menos de um ano tá gravando e menos de um ano tá lançando, né?
Enquanto os jogos demoram mais pra poder fazer.
Fica demorando, aí fica aquela coisa rushada. Por exemplo, a Marvel, ela teve ali... Ah, é Disney, né? Tá ali. E no começo do MCU teve... Eu lembro de Homem de Ferro 1, Capitão América, Homem de Ferro 2, e era sofrível. Era horroroso de jogar. E aí eles pararam. Não teve jogo de Vingadores, não teve Homem de Ferro 3, nem nada. Tendência, até pra desenho, né?
Cara, sabe qual é o pior? Eu gostava desses jogos. Eu joguei o jogo do Thor do DS, eu joguei o jogo do Thor do Wii, eu joguei o Capitão América de Wii, porque eu gostava dessas bobeiras. É um joguinho bobo, sabe? É bobo, bom pra passar o tempo.
Só que é impressionante saber que, tipo, nos anos 90, por mais que demorava pra fazer um jogo, sai jogo bom, clássico, extremo e legal de jogar, né?
São clássicos atemporais. Principalmente da
Virgin, né? Eu acho que quando era Disney Virgin, era...
Era a Virgin e a Capcom. A Capcom fez o Aladdin, o Rei Leão, os Medical Quest, Miniscap.
Rodou e caiu no Medical Quest de novo.
Eu já saí, cara. Né? Calma, maluco, calma. Já saímos já. Já foi já o Medical Quest. Agora, o Aladdin do Mega Drive, ele foi feito por quem? Foi da Capcom também?
Foi a Virgin, eu acho.
Acho que é a própria
então,
Virgin.
O Aladdin do Super Nintendo é da Capcom, o outro é da Virgin. O do Game Boy é o da Capcom, né? É o
não,
da
eu
Virgin.
Acho que era a Virgin e a Capcom, não era ou não?
Eu tô em dúvida agora.
Eu vou ver a abertura.
O Aladdin do Super Nintendo é da Capcom. Isso daí é certeza.
Deixa eu ver, mas às vezes é parceria das duas, né? Deixa eu ver, ó. Long Play, Aladdin SNES. Tô abrindo aqui pra ver a abertura.
É da Capcom isso. Tem que ver do Mega Drive.
Esse é Capcom, isso é certeza.
Capcom. Acho que é só Capcom mesmo.
É, o Rei Leão.
Não tem Virgin. Acho que a Virgin era mais tipo no Toy Story, no Rei Leão, não era?
Mas acho que
Não. O Aladdin de Mega Drive foi feito pela Virgin. Eu não tenho certeza se a Capcom teve envolvimento, mas tem dentro da Virgin. Ah, eu tô vendo aqui agora. É a Disney Software e a Virgin Games com produção.
Ah, então ou é Capcom ou é Virgin, nunca as duas juntas, né?
Ah, não sei, cara, não me faz pergunta difícil, não. Você quer pergunta difícil, gente, vocês vão em outro podcast, eu não sei. Eu
vai
só sei
lá que... no Ultra N.
Vai no Ultra N. E assim, e é uma pena que esses jogos nunca vão chegar no Nintendo Switch Online, né? Porque fizeram um monte de coletânea deles, né?
Ah, é verdade.
Pois é.
Aí,
o do Tio Patinhas tá numa coletânea, né? Tem uma coletânea que é do... Tem no Xbox uma coletânea com
tem
alguns
uma
jogos
coletânea.
Dessa época.
É. Tem uma coletânea, como é que é? Disney Afternoon, alguma coisa assim.
Isso, é um negócio, que é o nome do quadro que tinha de desenhos,
que aí
né?
Tem o jogo do Tic Tac, os Defensores da Lei. Tem o jogo do como é que fala?
Do Balu,
da Esquadrilha Parafuso. É. Cara, Esquadrilha Parafuso, eu gostava tanto da Esquadrilha Parafuso.
Eu gostava
cara,
as
duas coletâneas que saiu pro Switch foi primeiro a do Rei Leão e Aladdin, depois saiu o triplo, né? Que é Rei Leão, Aladdin e o Mogli, né? Mowgli, o Jungle Book.
É.
Foi descarado isso, né, cara? Podia
não
ser uma
sabe,
DLC. Né?
Pra quem não sabe o que é Esquadrilha Parafuso, gente, chama Tails Spin, tá? É o desenho que é o Balu, é um... Piloto de avião.
Na verdade, não é o Balu, ou é o Balu?
É o Balu, pô.
É porque tem um outro urso da Disney que é a mesma skin do Balu, só que de outra cor, né?
Não, mas é o Balu mesmo.
É o Balu. É o Balu, tem os
personagens
do Mogli.
Já tá aqui, pô, é um desenho animado do Mogli.
Não, é porque realmente tem um urso que é clone do Balu. Eles utilizaram na cara dura, o mesmo desenho, tá ligado?
Disney sendo Disney, né, gente? Inclusive, tem alguns... Eu gosto muito de animação da Disney mais antiga. Aquele período ali dos anos 50, 60, 70. Tem várias animações que você olha. O Mowgli entra nisso. Tem animações do Mowgli que se repetem no filme do Robin Hood.
Aristogatos, Robin Hood.
Aristogatos.
É a mesma dança.
Do Balu é a mesma coisa.
Dança. Só troca a skin. E aí você olha e fica assim, cara, conheço esses passos de dança.
Sim.
Mas, gente, o que importa é que o jogo tá bom. Não leva em consideração aí o pessoal reclamando, não. O joguinho tá legal, vale a pena. Claro, eu recomendo você esperar uma promoção, porque realmente ele tá um pouquinho salgado.
Caro pro que é.
Ele tá um pouquinho salgado, ele tá R$200. Então, assim, tiver uma promoçãozinha, se você tiver umas moedinhas sobrando, aí vale a pena pegar. Agora, se você for comprar preço cheio...
O padre, ele sabe aqueles urubus...
Eu acho que ele caiu no Game Pass. No fundo do coração, eu acho que ele sai, ele vai deixar de ser exclusivo, vai cair no Game Pass daqui a um tempo.
Ele vai cair no Game Pass. No Game Pass.
Fala, Luca, fala padre, os urubus.
Sabe os urubus do Mowgli? Você sabe em quem que eles foram inspirados, inclusive eles iam dublar, né?
Não é do Mowgli, não, é do Mowgli?
É do Mowgli.
Não é do Dumbo, não? É do Mowgli.
É do Mowgli porque é 67, era pra ser os Beatles, né? Inclusive mantiveram os topetinhos deles. Aí a gente deu a volta e você achou que ia passar um episódio sem eu falar dos Beatles?
Eu tava tão feliz.
A gente tem que parar de falar de coisa velha, cara. Que aí o Luke ele não vai ter margem.
Eu acho que a gente tem acabar esse episódio aqui.
Vai ter que parar de falar de Super Nintendo, galera.
Acabou aqui esse episódio, acabou.
Acabou.
Só vai falar de Switch Pro agora. O que vocês acham? Agora a gente só fala de rumor. Switch Pro...
Agora, a parada é essa, tem mais um ano aí pra falar ainda, mais ou menos.
Switch Pro, né? Então,
9 meses.
Recebi uma informação quentíssima aqui.
Eu não vou falar nada, porque eu tô de saco cheio e é melhor terminar antes que o Luke enfia mais um Beatle nessa história aí também. Muito bem, meus queridos, chegamos ao final desse Project NCast. Lembrando que você pode nos acompanhar nas redes sociais. Eu sou o Padre Edson, você me encontra em qualquer uma das redes sociais como Edson Ribeiro.
Eu sou o Zé Renacho, você me encontra lá no Twitter, @ZéRenacho, em todas as redes sociais, é o Zé Renacho.
Eu também sou o Zé Renacho, você pode me encontrar em todas as redes sociais como Luca Torres, L-U-K-A Torres, é tudo junto.
Eu também sou o Zé Renacho, você pode me encontrar em qualquer lugar num fundo verde.
Deixa de ser invejoso, vocês. Deixa eu ser eu.
É o Zé Renacho. É o Project Zé Renacho.
Renacho Verso. E nós somos o Project Zé Renacho.
Project Nacho.
Nós somos o Project NCast. Toda sexta-feira tem episódio novo pra você por volta de meio-dia no serviço de streaming de áudio. Ou então no nosso site, zerenacho.com.br.
Se você acessar esse site, você vai cair na minha live. Tá?
ProjectN.com.br.
Eu tô acessando
você
agora.
Você encontra as últimas notícias do mundo Nintendo. Grande abraço, até a próxima.
Valeu, gente. Beijo.
Falou.
Fui.
Esse podcast foi editado por Jonathan Sidoski.